Tipo assim, fala
alto, baixo.
Não, né? Não, tipo assim, fala como você acha que você vai falar normalmente, tipo.
Ah, não sei, eu falo normalmente
nesse,
assim.
Nesse tom de voz.
Nesse tom de voz. Não vou fazer a maluca ficar gritando aí,
não. Ei, gente! Começando mais um episódio do podcast Conversa Desfiada. E hoje eu tô aqui com uma convidada, que é ela, minha melhor amiga, Tafany. E eu vou deixar ela se apresentar um pouco antes da gente começar a nossa entrevista super descolada de hoje.
Nosso bate-papo. Oi, gente, eu sou a Tafany, como ele falou, a melhor amiga dele, alma gêmea também, e é isso.
Hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, o que eu acho engraçado, porque quando eu comecei a montar esse podcast, eu falei que eu não queria temas muito polêmicos. E assim, eu já falei de guerra, já falei de orientações sexuais, gênero, e agora vamos falar de mais um tema polêmico, né?
Exatamente.
Percebemos que eu não consegui muito cumprir esse objetivo. E hoje a gente vai falar sobre padrões de beleza. E pra gente começar um pouco, eu vou dar uma conceituada. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas e vai rolar o nosso bate-papo de sempre, que vocês já conhecem. Então, o que é o padrão de beleza? O padrão de beleza é uma expressão utilizada para caracterizar um modelo de beleza que é considerado, entre muitas aspas, ideal em uma determinada sociedade. Deixando bem claro que existem muitos padrões de beleza dependendo do local, principalmente de onde você está, porque justamente por causa da cultura. Então, às vezes, o que é padrão de beleza aqui no Brasil, alguma coisa pode ser diferente lá na Ásia, em alguns países da África. Então, cada um tem o seu modelo, entre muitas aspas, novamente, ideal para aquela determinada sociedade. Mesmo antes da gente ter esse conhecimento dessa nomenclatura, né, padrão de beleza, ela sempre existiu durante a história da humanidade. E durante todo o período, né, que a gente conhece da nossa história, os padrões foram mudando. E aí a gente consegue observar isso principalmente pelas roupas, penteado, como você mesmo disse antes da gente começar a gravar. Tá muito relacionado com a moda, né?
Exatamente.
E assim, a gente sempre tá nessa constante, não vou dizer que é uma evolução, mas que vai sempre mudando, né? É uma coisa que nunca fica fixadamente uma coisa só. E o principal fator que contribuiu para esses padrões de beleza se instaurarem nessas sociedades foram principalmente as mídias. Então a gente conhece, por exemplo, a TV e o cinema, que ajudaram muito a construir a ideia desse determinado padrão para essa sociedade e que está associado diretamente à beleza. Nos dias atuais, essa influência tem um peso maior nas redes sociais, como a gente sabe, né? Instagram, Twitter, Facebook. A gente sabe que começou a surgir muito as digital influencers, né?
Blogueiras.
Que as famosas blogueiras que ditam muito o que vai fazer sucesso ou não. Coisa que antigamente você tinha que ser, sei lá, um ator muito famoso, ou, sei lá, ter saído num filme, ou até você ser modelo, aquelas supermodelos que existiam antigamente. Então hoje em dia tá uma coisa assim, não vou dizer que é mais simples, mas tá muito mais próxima. Exatamente, da nossa realidade. Infelizmente, essa mídia, ela reforça cada vez mais essa cultura. E a culpa, assim, vamos colocar assim, generalizando, a culpa disso sempre vai ser do famoso capitalismo, que quer vender produto e esses serviços da indústria da beleza. Então, vamos lá. Pra gente começar um pouco a discussão, eu vou à primeira pergunta. Você se sente influenciada pelos padrões de beleza, Tafany?
Olha, eu acho que sim. Principalmente na questão da autoestima, né? Então, poxa, meu cabelo cacheado, até uns anos atrás, eu cresci sem produtos para cabelo cacheado, sem referências de mulheres de cabelo cacheado, eu não sabia como cuidar do meu próprio cabelo. Hoje em dia já é mais comum, já é mais natural, a gente tem mais produto, tem mais recurso, então hoje em dia é até mais fácil.
Eu me sinto, assim, totalmente influenciado pelos padrões de beleza, mas porque também a gente consegue ver a diferença clara entre o que é padrão de beleza para homens e mulheres. A gente vai até entrar um pouco mais depois nessa discussão mais a fundo, mas assim, eu vejo que tá todo mundo mal, né? Todo mundo sofrendo com essa questão de autoestima, porque assim, você olha para aquilo, para aquela, né, para esse padrão, e você quer ir em busca dele.
Você quer entrar, mesmo sendo completamente diferente do que você é. Então, assim, você tem que ter uma autoestima muito boa. Tem que ser algo trabalhado pra que você não entre nisso de, sabe, às vezes até sentir mal como você é mesmo.
É, eu acho que tem que ser um trabalho, assim, diário.
Com certeza.
Porque não dá pra você achar que...
De um dia pro outro, né?
Tipo, tipo assim, claro que você, por exemplo, li uma coisa muito inspiradora que fala sobre diversidade das belezas e tal, ok. Uhum. Mas eu acho que você sempre tem que exercitar...
Com certeza.
Né?
Pegar
um hábito. Aham. Aí a gente entra nessa discussão do que é belo e o que é feio, né? Na história da arte, nessas coisas, a gente sabe que é uma coisa muito subjetiva. Então, cada um vai ter o que fala que é sensibilidade das coisas, né? Às vezes eu me sinto, sinto uma coisa, tipo, olho tal obra de arte e ela me causou certos sentimentos que estão muito relacionados com questão de oh, meu Deus, que quadro lindo, que pessoa bonita... E tem gente que pode achar... Tem vários outros... Uhum. Várias outras sensibilidades, né? Tem o belo, tem o feio, tem o grotesco... Tem vários outros. Então, a gente percebe que adotar um único conceito de beleza... Além de te restringir, né? Porque isso torna você muito pensando só no seu mundinho, na sua bolha... Ele reforça o sentimento de desprezo e de preconceito que já existem... na sociedade. Então, sobre isso, eu queria perguntar pra você. Quais as principais dificuldades relacionadas aos padrões de beleza, tendo em vista que a gente sabe que você é mulher e tal, e que a gente sabe que as mulheres, querendo ou não, elas sofrem mais com isso. O que você acha sobre isso?
Ai, meu Deus. Calma. Vamos lá. Deixa eu me situar. Você pode repetir a pergunta?
Não, repito. Ó, vamos lá. Quais as principais dificuldades relacionadas aos padrões de beleza pra você? E aí eu falo pra você por a gente
poder... No caso, pra me encaixar nesse padrão.
Exatamente.
Bom, atualmente, vamos lá. Primeiro, a minha altura. Eu sou baixinha e, inclusive, é muito bom a gente comentar sobre isso, porque... como essa questão do padrão, ele influencia nos nossos corpos, né? Por exemplo, meu biotipo físico, ele sempre foi gordinho, assim, sabe? Cheinho. E eu sempre achei bonito, por conta, né, da sociedade enfiar isso na gente, ser magro. Ser muito magro.
Sim.
E eu tive que fazer várias dietas absurdas. Ficava dias sem comer, carboidrato, e dias só tomando líquido pra tentar emagrecer e me encaixar num padrão que eu nunca vou me encaixar, porque não é o meu biotipo, sabe? E eu acho que é muito bom, às vezes, a gente entender isso, que a gente não precisa mudar o nosso corpo, a gente não precisa fazer essas coisas malucas pra se encaixar num padrão que não vai ser o nosso, né? No meu caso, é o meu corpo, é o meu biotipo... E eu posso emagrecer o quanto for, que eu nunca vou ficar tão magra quanto as modelos e tudo mais. Porque realmente é o formato do meu corpo, é assim.
Né? E entender também que cada pessoa vai ter esse biotipo,
exatamente,
né? Então,
tem gente que fica magra assim, tem gente que não fica.
Não, mas tudo relacionado a tudo. Então, a questão de altura também. Tem pessoas que são mais altas,
exatamente.
Tem pessoas que são mais baixas. Eu acho que é importante a gente também valorizar essas diferenças físicas mesmo. Que cada um tem, então...
É a questão mesmo do se aceitar, sabe? Perceber que ninguém é igual a você. Todo mundo é único, por mais que exista... Que a sociedade imponha esse... Jogue pra gente esse padrão social que a gente deve seguir pra ser bonita. Mas eu acho que a gente tem que se enxergar e começar, sabe? A perceber o quão único somos.
E pegar essa coisa única que somos e não... E meio que virar o jogo, por quê? A gente sabe, tipo assim, né? A gente quando tá lá se olhando no espelho e no caso tá se odiando porque a autoestima tá baixa, a gente tem que virar o jogo, a gente tem que pegar essas coisas que fazem a gente se sentir tão mal e falar, tipo, olha, eu tenho isso, eu sou especial de alguma forma,
única,
eu sou único.
E é uma coisa, um exercício diário, sabe? Tipo, acordar, se olhar no espelho. Gente, tem dias e dias, tem dias que a gente tá um caco, que eu acordo e falo, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Mas... Só tomar um banho gelado, faço alguma coisa que eu gosto, coloco uma música...
Distrair um pouco,
me distrai, né? Depois eu olho e falo, não, agora já deu uma melhorada.
Agora, pra quem não te conhece, é uma pergunta que vai ser válida, mas assim... Eu, como já te conheço há muitos anos, uma coisa que eu queria saber, que também tá relacionada com essa questão de dificuldade dos padrões de beleza... Você, eu conheço, gente, a Tafani há 7 anos, entendeu? A gente já parou de ser amizade,
já
agora
é um karma,
já é um karma.
Já.
É, agora é pra vida toda e é isso. É, sobre o seu cabelo. Quando eu conheci a Tafa, gente, ela tinha um cabelo vermelho. E aí, um ano depois, ela tinha laranja. E aí, depois, rosa. E assim, comprimentos diferentes, coisas assim, tudo... Tudo bem, assim, é...
Radical.
Bem radical, né? E era assim, eu sentia...
Se não for pra mudar, nem muda.
Exatamente. E eu sentia que era aquele momento assim, tipo, ai, cansei da minha aparência.
Sim, total.
Vamos. Então eu queria saber, assim, você, né, como já trouxe aqui pra quem tá ouvindo a gente, você tem um cabelo cacheado, que a gente sabe que, apesar de estar fazendo sucesso nos últimos 5 anos, sei lá, assim, fazendo mais sucesso agora... É, na época que eu te conheci, não tinha tanta coisa. Você mesmo, sabe?
Nossa, não tinha metade desses recursos de creme, de coisa.
Pois é, e como é que foi pra você? Porque ainda tem outra coisa, gente. Ela que fazia os procedimentos nela mesma, assim, entendeu? Ela pegava lá a tinta lá dela de madeira, de sei lá o quê. Tacava no cabelo.
Tudo certo.
Como que foi pra você ter tantas mudanças, entendeu? Você que é essa metamorfose ambulante... Como é que foi pra você? Conta um pouco
então,
pra gente.
O que acontece é isso que você sabe mesmo. Eu, às vezes, enjoo da minha aparência, sei lá. Eu não gosto de nada muito comum. E por isso, eu sempre coloco um piercing e corto cabelo. Terapia é essa, gente. O segredo é isso aí. É piercing e mexer no cabelo. Então, desde sempre, eu fui mudando. Comecei lá com cabelo vermelho. Acho que nos meus 12 anos de idade. E depois, nunca mais parei. É, e aí pintei de vermelho, e aí enjoei do vermelho, percebi que eu podia mudar pra outras cores, e fui pro laranja, fui pro rosa, até ficar loura, e do louro, enfim, uma infinidade. Mas é porque eu gosto mesmo de mudar, eu gosto do cabelo colorido, acho legal, acho bacana. O comprimento também, pra quem não sabe, recentemente eu cortei o cabelo bem curto. E pra mim tá sendo uma experiência muito nova, porque eu nunca tive o cabelo tão curto, ponto de não conseguir prender igual tá agora. E no início eu fiquei com muito medo, porque pra quem não sabe, eu tive um corte químico e isso me motivou a cortar o cabelo bem curtinho. E eu nunca, como eu falei, eu nunca tinha cortado o cabelo tão curto assim, a ponto de não conseguir prender. Então, nossa, foi desesperador, porque eu já me achei feia. Eu falei, não vai ficar legal, meu rosto é muito gordo, meu rosto é muito redondo, eu tenho muita bochecha, eu não combino com cabelo curto, eu não vou ficar legal com cabelo curto. Eu achei que eu não conseguiria me reconhecer na frente do espelho. Mas foi assim, uma aspiração. Eu mesma cortei meu cabelo do jeito que eu queria, da forma que eu queria. E pra mim foi libertador. Essa é a palavra, libertador, sabe? Liberdade. E eu gostei muito porque, eu assim, ainda tô me acostumando com esse cabelo curto. Mas essa sensação que eu tenho de ser livre. E por incrível que pareça, eu me sinto mais feminina, né? Antes eu achava que, ah, cabelo curto, não sei, vou ficar muito desleixada, muito assim, com o meu próprio cabelo. Porque, como eu falei, eu nunca tive o cabelo tão curto. Mas é uma sensação muito boa de mudar e de experimentar isso que eu nunca tinha experimentado antes, entendeu? E eu pude perceber que isso não afetou na minha feminilidade, entendeu?
E você falou sobre essa questão do corte químico e sobre a falta de produtos pro seu tipo de cabelo. É, além dessas que são grandes dificuldades, você ainda teve alguma outra dificuldade ou outras dificuldades?
Com certeza, né? Então, cabelo colorido e ainda mais cacheado nunca foi fácil. É, bullying no colégio, as pessoas riam, caçoavam porque eu tinha cabelo vermelho. E aí falavam, ah, ela já não é mais muito bonita, ainda mais com esse cabelo, nossa, tá ridículo, que não sei o que, né? E, gente, eu nunca fui uma pessoa, assim, que tive autoestima 100%, sabe? Uma autoestima boa, uma autoestima elevada, mas eu sempre fiz as coisas que me agradassem. No caso do cabelo, eu achava legal e eu queria ter o cabelo colorido e eu fui lá e fiz sem me importar muito. Mas na época que isso aconteceu, do bullying e tal, de falarem do meu cabelo, foi muito difícil. Porque, nossa, eu ficava muito triste, porque eu me olhava no espelho e, poxa, uma coisa que me fazia muito bem, que me fazia muito feliz, que era ter o meu cabelo colorido, tava fazendo eu me sentir triste por conta de coisas que as pessoas falavam ao meu respeito, que as pessoas falavam sobre mim.
É, porque, voltando um pouco, falando sobre essa questão da mídia, na época da TV, cinema e rádio, a mídia ela quis atingir muito sobre essas questões de beleza um público jovem. Mas nunca antes na história ela tá atingindo um público tão jovem quanto agora por causa das redes sociais. Então assim, a gente sabe que hoje você tem essa sua cabeça, que tem ciência de que você precisa de desse exercício diário e tal. Mas quando você tinha 12 anos...
Eu não tinha.
Você não tinha essa cabeça. Não. E você, na verdade, também não tinha nem representatividade de alguém que te dissesse...
Com certeza.
Levanta, gay, bora trabalhar.
Exatamente.
Mas, tipo assim, né, você... brincadeiras à parte, mas, tipo assim, a gente não tinha.
Com certeza não. E era até complicado, assim, não sei... Pra outras meninas que podem estar ouvindo isso e que tem o cabelo cacheado também. Mas assim, na sala de aula eu era uma das poucas meninas que tinham cabelo cacheado. Então assim, todo mundo com cabelo liso e eu tinha o cabelo cacheado. Então era estranho, porque eu queria ser igual a todo mundo. Eu queria ter meu cabelo liso e já pensei em alisar o cabelo um milhão de vezes.
Ah, e elas tinham cabelo liso assim, e você via que naturalmente o cabelo delas não era liso. Que também é outra problemática.
Exatamente.
Né? A gente sabia... Que, por exemplo, na sala, né, lá todo mundo tava com cabelo liso, mas todo mundo, sei lá, recorria o quê? Uma chapinha, uma escova, essas coisas. Então, também é bem problemático. E como que você fez pra solucionar alguns desses problemas? Por exemplo, vou dar uma dica aqui de uma coisa que eu queria que você falasse um pouco, que você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que falava sobre como cuidar do seu cabelo usando produtos que você tem em casa, do tipo azeite, leite em pó e mel. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que fazia isso, entendeu? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Hoje em dia a gente sabe que tem um acesso melhor, e eu também, antes eu tinha um cabelo muito curto, eu raspava e tal, hoje eu tô deixando os cachos ativarem e tal, então eu também cuido deles assim, mas... Como que foi pra você numa época que, né? Não que não tivesse isso que você inventou.
Mas era muito raro.
Como é que... Conta um pouco pra gente.
Então, eu acho que desde quando eu comecei a me entender por gente e a começar a cuidar do meu próprio cabelo e fazer essas doideiras de descolorir e colorir e aí tem que hidratar e tudo mais, eu recorri ao YouTube. Eu pesquisava meninas que tinham cabelo cacheado e que passavam hidratações. Minha mãe também tinha algumas receitas, receita de vó... Vovó tem pé de babosa na casa dela, então desde já a gente já passava babosa no cabelo. E no YouTube você aprende algumas coisas, receita com maionese, que fazia muito, maisena, várias misturinhas. Mas acho que o primeiro passo foi esse aí mesmo, foi no YouTube e em casa também, com essas coisas que já é pro cabelo de todo mundo. No caso, a babosa não tem tipo de cabelo, né?
E agora, saindo um pouco da parte do cabelo e falando sobre as roupas. Também, pra quem não conhece muito você, sabe, vai ficar sabendo agora, né, que você era a famosa gótica suave. Assim, né, todo mundo teve um pouco dessa fase, eu acho, emo e tal, não sei o quê. Você usava muita roupa preta, você gostava sempre de estar usando, sei lá, um casaco, um moletom e tal.
Os cordões.
Então, você tinha esse estilo, assim, bruxona, vamos colocar aqui. Não que hoje você também não tem, não... Mas assim, eu, por exemplo, como eu te acompanhei, né, durante essa adolescência toda, eu consigo ver claramente você hoje, sei lá, indo numa festa com uma roupa que eu nunca imaginei. Naquela época eu nunca imaginaria você usando. Então, conta pra gente também como é que foi essa transição de estilo nessa questão de roupa.
Então, acho que é tudo uma questão de fase, né? A gente vai crescendo, vai vendo o que a gente prefere, o que a gente não prefere. E isso é uma coisa que eu vejo muito com meu irmão, por exemplo, né? Tipo assim, ele é muito fã dessas coisas agora. Tem K-pop, fã de anime. Sim. E eu já tive essa fase. Então é muito legal, é muito engraçado que a gente bate um papo bacana sobre isso. Porque quando eu tinha a idade dele, essa 12, 13 anos, era essa fase minha aí. E eu acho que a próxima fase dele, inclusive, vai ser essa gótica aí. Então, todo mundo, gente, todo mundo tem as fases. E eu fui mudando, eu fui descobrindo. No início eu quis trocar meu guarda-roupa todo, era tudo preto, só tinha roupa preta. Depois que eu comecei a colorir um pouquinho, e agora meu estilo já variou. Mas eu acho que é tudo uma questão de fase mesmo. A adolescência muda muito, você tem muita coisa pra aprender, pra amadurecer. E é isso.
É aquela fase que você não é nem tão criança, mas você também não é adulto ainda.
Exatamente.
E aí você
é aquela fase que você acha que você sabe das coisas, mas na verdade você não sabe nada.
Exatamente.
É isso aí.
E assim, a gente sabe que relacionado a isso que você falou, tem essa questão das fases que são nossas, pessoais, do tipo... Ai, quando eu era criança, eu gostava muito de, sei lá, de blusas... com paisagem. Agora que eu cresci, eu gosto de blusas estampadas de super-herói. Então, cada época você tem uma fase que é pessoal. Mas a gente sabe também que a sociedade molda como que essas fases vão lidar. E é uma coisa que até minha mãe pediu pra gente conversar um pouco aqui, que é essa questão das fases durante... trazendo pra uma questão de tempo maior, né? Uhum. Então a gente tem até aqueles vídeos que viralizam bastante nas redes sociais. Como que eram os cortes de cabelos nos últimos 100 anos. Aí vai mostrando de década em década, roupa e tal. E eu sinto, assim, que tem uma coisa vintage, assim, que é sempre muito famosa, que vai voltando, igual, por exemplo... lá na faculdade, eu vejo muita gente usando calça cintura alta.
Sim.
Que eu fico até zoando, que parece muito com coisa anos 80.
É uma moda que eu não deveria ter saído.
E eu acho lindo.
Cintura alta é vida, pelo amor de Deus. E não assim, deixem a cintura baixa voltar.
Exatamente. E ainda bem que você falou isso, porque a pergunta que eu ia fazer pra você é qual moda, assim, levando pra questão mais ampla, você acha que nunca podia ter acabado? Tipo, sabe aquela coisa assim...
Clássico.
Não tem All Star, que lançou lá em 1900?
É famoso hoje,
O que você acha que não podia ter saído da moda?
Gente,
que saiu?
A cintura alta, pelo amor de Deus. Eu acho que, olha, eu nem sei como era a minha vida antes da cintura alta. Porque hoje eu só uso short de cintura alta, é tudo cintura alta. E, gente, pelo amor de Deus, não deixe a cintura baixa voltar. De coração, sério. Eu acho que foi, inclusive, a cintura baixa um surto coletivo. Quando eu vejo aquelas fotos do ano 2000 e tudo mais, assim, as premiações, artistas. Gente, bizarro, bizarro. Parece que foi há mil anos atrás. Sem brincadeira.
Falando sobre essa questão de roupa, um assunto que eu queria chegar é que a questão da gente mesmo montar nosso guarda-roupa.
Uhum.
Aqui a gente vai entrar numa coisa bem geral, homens e mulheres, mas eu quero que você fale principalmente da sua vivência.
Uhum.
Tem uma blogueira que eu acompanho muito, que é a Letícia Muniz. E viralizou um vídeo dela no Quebrando Tabu, que ela falou muito sobre essa questão da gente comprar roupa. Foi nas lojas no geral, mas eu queria falar um pouco sobre lojas de departamento.
Sim.
Porque quando a gente estuda um pouco sobre essas coisas de loja e tal, as lojas de departamento, na verdade, são nada mais nada menos do que você seguir o padrão. Lá tem milhares de roupas todas iguais, para diversos tamanhos que também são padronizados. E existe toda uma problemática em cima disso. Principalmente pra pessoas que são muito gordas. Muito gordas não, pra pessoas que são gordas.
Até pessoas com corpos assim, normais, digamos, gente. O que acontece? Eu tenho esse problema, já comentei com você, do jeans. Eu visto 36, 38. E por incrível que pareça, eu também tenho muito problema em achar roupa, porque nada fica bom. No sentido de, às vezes, um 36 fica muito apertado e um 38 fica muito largo.
Sim, então, a gente não tem essa liberdade.
Exatamente. Então, eu sempre tenho que recorrer à costureira e mandar apertar ou mandar fazer alguma coisa. Porque nenhuma roupa cabe 100%. Nada se ajusta 100% ao meu corpo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu tenho algumas peças jeans, claro. Essas que ficam largas, eu recorro ao cinto.
Sim.
Coloco um cintinho, um cadarço, amarro. E comecei a usar mais shorts de pano, que são mais confortáveis, são melhores
Eu odeio jeans. Toda vez que eu vou comprar jeans é uma luta, porque
sempre, né?
Quando chega um vendedor, ou até mesmo quando eu vou comprar roupa, sei lá, com alguma pessoa da minha casa, com meu irmão, com minha mãe, com minha avó, sempre me perguntam qual é o seu tamanho. Eu falo, depende. Porque assim, na cintura eu uso 44, mas nas minhas pernas eu uso 46. Então, é tudo um problema, assim.
Uhum.
E também depende da loja. Porque teve uma... na época da formatura da minha irmã, eu tive que comprar roupa social e tal, por conta, né, do evento. E eu percebi que eu tava comprando um número extremamente enorme, sabe? Tipo, muito grande. E aí, quando eu fui medir em cima da minha calça jeans 44, era do mesmo tamanho. Então, a gente ainda tem essa outra problemática.
Sim, isso é bizarro. E, às vezes, é o que você tá falando. A gente acha... Nossa, eu, por exemplo, chegou uma época que eu me recusava, que eu percebi isso também, questão da numeração, e que eu fui numa loja e o short que cabia em mim era um tamanho 40, e eu fiquei, como assim tamanho 40? Eu sempre usei 36, eu vou estar
comprando... Qual é o meu problema?
E aí, nossa, eu me recusei a levar o short, depois eu percebi que ele era do mesmo tamanho do meu short 36, meu short 38, era apenas uma forma. E também, né, a gente desconstruiu essa questão... Não tem problema nenhum vestir 40, 42, 44, e a gente acha que são números grandes, quando na verdade, gente...
É só um número,
exatamente.
Tipo...
Não te define, sabe?
A loja fica... Ela cria tudo isso pra... Não uma loja específica, mas esse conjunto, né? Esse mercado cria isso pra justamente você se sentir mal.
Exatamente.
Então, a principal mensagem que ela fala no vídeo, que eu acho interessante trazer, é que, tipo, não é você... Tipo assim, não é você que tem que entrar dentro da roupa. As roupas têm que ser feitas pra você, assim,
exatamente.
Tipo... Né? Porque não é uma questão de, tipo... você tá extremamente fora do padrão. Eu conheço pessoas também que são magras e que tem que, às vezes, ir na loja e comprar em seção infantil, tipo...
Então, essa é uma questão muito boa que você levantou agora, porque eu tenho um amigo, na verdade é o meu irmão mais velho, e ele é extremamente magro, e as pessoas acham lindo e consideram ele uma pessoa super saudável por ele ser extremamente magro, e ele tem uma amiga dele que... As pessoas consideram ela gorda, obesa e tudo mais, mas não sabem que ela é totalmente saudável, enquanto ele, que é extremamente magro, ele é desnutrido. Ele tem acompanhamento com o nutricionista, porque ela falou, olha, você tá desnutrido, seu peso pro seu tamanho não é normal, você teria que ter 20 quilos a mais do que você tem. E aí, sempre que os dois estão juntos, consideram ela, tipo, a gorda, a obesa, e ele, nossa,
doente,
lindo,
né?
Maravilhoso. E não, é o contrário, quem tá doente não é ela, quem tá doente é ele. E ela, assim, super bem de saúde, maravilhosa, perfeita, e isso é bizarro, cara, bizarro. E eu até tava batendo um papo com ele esses dias, porque mesmo ele estando inserido nesse padrão de ser super magro, modelo até... como isso influencia na autoestima dele? Porque ele veio conversar comigo justamente por ele se sentir mal pelas pessoas. Como as pessoas olham pra ele, como as pessoas falam com ele, justamente por ele ser magro demais. Né? Algumas pessoas acham muito bonito, outras pessoas acham estranho, e elogiam, e têm inveja, o que é muito bizarro.
E é engraçado porque, ao mesmo tempo que tá todo mundo sujeito a essas mesmas coisas... A gente também é muito influenciado a, por falta de expressão melhor, a se meter na vida do outro.
Com certeza.
Então a gente sempre vai estar influenciado, ok, a olhar, por exemplo, a
achar
foto.
Achar que a gente pode dar opinião achar que sem a pessoa perguntar.
Exatamente. Então, tipo, você abriu lá o seu Instagram e tem a blogueira que é super estilosa e tal. E aí, sei lá, agora ela tá com uma barriguinha. Você se sente no direito de falar alguma coisa. O principal exemplo que eu tenho é que, eu não vou lembrar agora quanto que foi, mas... Deve ter sido em 2019 mesmo, que a Beyoncé postou foto, ela foi numa premiação que ela tava mais gordinha, que todo mundo super criticou ela, e eu fiquei tipo, gente...
Isso eu super vejo pelo meu cabelo também, porque como eu tô mudando sempre o cabelo, o corte, a cor, né? Sempre tem alguém que chega pra mim e fala assim, ah, eu prefiro seu cabelo como tava antes. E eu sempre pergunto, eu te perguntei, assim, em momento nenhum eu pedi a sua opinião sobre o meu cabelo. Então se eu não te perguntei, você por favor guarde pra você, porque... Pra mim não faz diferença.
É tudo uma questão de filtro, assim, sabe?
É do senso também das pessoas, né, gente? Porque, nossa...
Você sabe por quê? Eu fico percebendo que quando é pra falar mal, a pessoa se sente muito mais à vontade
do
pra falar...
Do que pra elogiar.
Do que pra elogiar. É, tipo assim, muito mais pessoas vão falar, ai, Tafne, não gostei do seu cabelo.
Prefiro
como tava antes.
Não gostei da cor.
Do que, nossa, você mudou, tipo, entendeu? A gente consegue ver a diferença
e
muito.
E aquilo, gente, se não for pra falar algo de bom, sabe, é melhor a gente ficar calado. Outra coisa também, gente, se a pessoa fez, se ela tá feliz, se ela tá gostando do cabelo dela, do corpo dela, você não tem que se meter, porque
exatamente.
É ela, é o corpo dela, é o cabelo dela, a pessoa faz o que ela quiser.
Cada um tem sua vida, cada um faz aquilo que quer, eu acho que, assim, nessa questão, né, de tipo, de estética e tal, cada um...
Você pode não gostar, mas assim, você pode dar sua opinião que você não gostou quando a pessoa te perguntar.
Exatamente.
Fora isso, guarda pra você. Você
não tem que ficar se metendo, com certeza. Então, também, a gente sabe que a gente vive hoje num mundo em que a magreza é super valorizada. E mais uma vez falando sobre isso, é a questão do capitalismo, porque é muito mais fácil... Nas pesquisas que eu fiz, eu li vários artigos falando sobre como que é muito mais fácil você vender produtos... para pessoas magras do que se o padrão de beleza fosse um padrão de beleza mais gordo. Então, tipo, a gente tem as cirurgias, a gente tem academia, a gente tem esses... Como é que fala? Esses produtos que são suplementos, essas coisas. Então, tipo, tudo isso gera um mercado muito grande.
Exatamente.
Então a gente sempre tem que ter ciência de que, tipo, tem alguém ali... Não é exatamente alguém, mas, tipo... Tem algo ali que tá controlando, entendeu?
Acho que esse é o grande problema, inclusive, até da autoaceitação, da autoestima. Imagina se todas as pessoas tivessem autoestima e se tão alta e se aceitassem como são, sabe? Várias indústrias iriam falir.
Com certeza.
Quantas pessoas iriam pra academia, quantas pessoas iriam comer coisas saudáveis, quantas pessoas iriam usar maquiagem, quantas pessoas iriam, sabe?
Só pra também falar aqui, não que seja um problema você ir pra faculdade,
não, pra academia,
pra você ir pra academia, pra você usar maquiagem, não tem nada a ver isso.
Mas quantas pessoas fazem isso porque
por pressão,
se sentem obrigadas,
exatamente.
Sabe?
Então, tipo, é aquela questão de você se olhar no espelho e falar, eu tô realmente feliz fazendo isso, eu quero fazer isso, ou tem algo que me motiva a fazer isso por uma pressão, porque eu tenho que sempre ser a gostosona, o gostosão, projeto verão, né? O famoso, que eu acho que já tinha que ter acabado há muito tempo, porque é péssimo. E também deixar claro que a balança, né? Porque as pessoas às vezes recorrem a muitos remédios para emagrecer, essas dietas mirabolantes. A balança não é um indicador de felicidade, de sucesso e muito menos de bem-estar. São coisas assim que caminham totalmente diferentes. É aquela questão de saúde, aparência e felicidade. Cada um tá num canto. Eu acho que é importante, sim, a gente sempre estar em dia com a nossa saúde. E, né, sempre fazer os seus exames e tal. E, assim, eu acho que se a gente tá bem de saúde, meio que foda-se o resto, entendeu? Foda-se se você é mais gordinho, foda-se se você é magro e tal. A gente sabe que tem essas dificuldades, mas... colocando aqui na importância, né? O importante mesmo é você estar saudável. E se você não tá, procurar essa ajuda.
Exatamente. E isso é bizarro, porque é o que eu tava comentando com você esses dias. É a questão da praia, que eu fui na praia e fiquei reparando, olhando. E a praia lotada. E assim, pessoas com diferentes corpos. E a sua maioria não estava inserida num padrão social. E... então, assim, se a maioria ali não tava inserida num padrão, por que que o padrão ainda continua o mesmo, sabe?
É,
isso é muito bizarro.
Porque se a gente parar pra pensar, o padrão não quer dizer que é uma maioria.
Exatamente.
Né? Esse padrão, na verdade, é isso que a gente falou, é um modelo lá, e fica toda aquela população querendo correr atrás daquilo. Exatamente, mas muitas vezes é uma coisa muito impossível. Então, principalmente, desassociar essa imagem que as pessoas têm de, tipo... ah, eu preciso me espelhar a tal pessoa. Não, vamos, tipo, valorizar o que cada um tem de único, né? Que foi o que a gente falou. E aí, voltando um pouco agora para as perguntas, o que que você acha sobre quem dita o padrão? Assim, né? Você acha que tem alguém ou algo muito específico que dita esse padrão?
Olha, eu acho que é uma coisa muito complexa, porque é meio que um todo, entendeu? Só que a gente já percebe isso mudando um pouco, né? Quando a gente tem várias blogueiras que falam sobre aceitação, blogueiras que não estão inseridas num padrão social, mas que têm uma visibilidade que é necessária, porque é como a gente tava falando agora, apesar de existir esse padrão, muitas pessoas,
não
no caso
estão,
uma maioria, não estão inseridas dentro dele. E isso é importante, e é isso que eu vejo mais hoje em dia, sabe? Que as pessoas, elas percebem que elas não estão nesse padrão e que tá tudo bem ser do jeito que você é, tá tudo bem ter o seu cabelo curto, o seu cabelo longo, desde que isso te faça bem, né? E autoaceitação, autoestima não é uma coisa fácil, é uma coisa que deve ser construída diariamente, não é fácil você olhar no espelho e se reconhecer e gostar do que você vê, entendeu? Então é um esforço diário, é um trabalho diário, a gente não muda do dia pra noite e é isso.
E assim, fazendo agora um recorte muito específico, a gente sabe que dentro... assim, a gente vive numa sociedade que tem várias culturas. Tudo influencia. Dança, as coisas que a gente vê na televisão de propaganda, no celular, agora que tá fazendo muito sucesso. A gente sabe que uma cultura que existe, que predomina tudo isso, é a questão do machismo. E a gente sabe que o machismo, ele é tóxico não só para as mulheres, quanto também para os homens também. Mas assim, na sua opinião, agora não tem certo e errado, é só uma questão. Na sua opinião, você acha que os padrões de beleza para as mulheres são definidos por homens? Ou você acha que eles são definidos por mulheres?
Eu acho que depende, assim. Eu vejo muito a questão...
Só para você entender um pouco melhor o que eu quis dizer, por exemplo... antigamente, agora tá parando, né, bastante porque estão sendo criticados nas redes... Mas antigamente tinha muito comercial de cerveja na TV que trazia a garota do verão, a mulher do verão. A gente tem esse ponto que a gente sabe que é um padrão de beleza ali que tá sendo, né, feito por homens. Mas a gente também tem, sei lá, a empresa lá de lingerie, que muitas vezes tem donas e tal, né? E elas colocam lá aquele corpo também perfeito. Você acha que quem tem mais peso que dita esse padrão de beleza para as mulheres? São os homens ou são as próprias mulheres que comandam isso, entendeu?
Eu acho que hoje em dia é um pouco diferente do que antigamente. Porque antigamente eu penso que seria mais os homens, né? Porque a gente liga muito pra opinião alheia. Então, gente, principalmente quando você é mulher, quem nunca se adaptou, digamos assim, pra se encaixar nos gostos de um garoto que gosta? Por exemplo, gente, antes de eu começar a gostar de rock, ser gótica e tal, eu gostava de um garoto que curtia super isso. Uhum. Então, assim, eu stalkeei ele, fui no Facebook e descobri tudo que ele gostava, pra gente ter um assunto em comum, pra gente ter, tipo, gostar das mesmas coisas. E olha que bizarro. Acho que hoje eu jamais faria isso, assim. Eu sou essa pessoa, meus gostos são esses. Se você gosta, bem. Se você não gosta, tchau. Então, eu acho isso. Hoje em dia, tá mais tranquilo em relação a isso. Porque com essa questão do feminismo, as mulheres mais empoderadas, a gente tá meio que cagando pra essa questão do que os homens acham sobre o nosso corpo. Então eu acho que hoje em dia é mais tranquilo.
Então você acha que hoje em dia a gente tá caminhando pra essa uma autonomia mesmo das mulheres de tipo.
Eu não preciso ser.
Da sua opinião,
exatamente. Ser como você, homem, quer que eu seja. Ah, porque tem homem que gosta de mulher com carne. Eu já ouvi muito isso, assim, aspas, né? Ah, porque tem homem que gosta de mulher mais magra. Então eu preciso ser magra para as pessoas gostarem de mim. Não, isso. Sim. Hoje em dia acho que a gente não existe isso. Apesar da cobrança ainda por se encaixar num padrão, por estar ali, é muito grande.
E assim, agora falando um pouco sobre a questão das redes sociais, blogueiras e tal, foi o que eu disse um pouco antes. As redes sociais, elas são, o maior público delas são pessoas muito jovens e que não têm a cabeça muito informada, assim, e são pessoas, querendo ou não, igual a gente falou, da adolescência, são pessoas que estão com o corpo mudando, estão confusas e tal, e elas recebem aquela enxurrada de informação.
Uhum.
Porque é isso, a gente teve... eu acho muito engraçado porque quando a gente vai estudar essa questão de informação e comunicação, às vezes eu fico pensando que é muito 880. Ou a gente tá numa época que é censura e tá tudo controlado ali, você só recebe informação que o ditador, né, manda, ou a gente tem uma sociedade igual a gente tem hoje que você tem tanta informação que você não sabe no que você acredita.
Exatamente,
no que você segue.
Uhum.
Então, assim, eu vou perguntar isso pra você, porque eu não gosto muito do Instagram, entendeu? Eu tô, assim, meio que me moldando pra caber no Instagram, porque é a rede social que faz sucesso e tal, mas, assim, eu não gosto muito do Instagram, porque tem toda aquela coisa de foto e texto e tal, que eu gosto muito mais de escrever do que tirar foto, vou admitir. Mas, assim... Como que você acha que a rede social influencia nessa questão de padrões de beleza?
Eu acho que no sentido de... Como o Instagram, né? Falando aqui do Instagram. É uma rede que hoje tem muito acesso, tem muita visualização. É isso que acontece. As pessoas com mais influência, vamos falar aí das blogueiras, elas ditam o que vai ser usado, o que tá na moda, isso e aquilo. Mas é o que eu falei também. Existem blogueiras que fazem um caminho inverso. Te ajudam a melhorar a autoestima, te ajudam a perceber que você é bonito como você é, te ajudam a se aceitar, sabe?
E uma coisa difícil, que assim, até eu tenho um pouco essa dificuldade, mas, e que você tava conversando que você já tá caminhando assim pra uma melhora. Como reconhecer pessoas que... Porque assim, todos ali, na verdade, influenciam de alguma maneira, né? Essa questão dos influenciadores. Como reconhecer quem tá influenciando de uma forma negativa e quem tá influenciando de uma forma positiva? Como que eu sei quem eu... Não é questão, tipo, quem é bom e quem é ruim. Mas quem eu devo seguir, entendeu?
Então, depende... Eu faço isso muito por questão de afinidade, assim, de gosto. Por exemplo, eu faço academia, mas eu não sou uma pessoa fitness, eu não sou focada em dieta, eu não faço dieta. Inclusive porque me causa muita compulsão alimentar, sempre que eu faço uma dieta muito restritiva. Então eu procuro não seguir essas pessoas. Igual tem a Gabriela Pugliese, que é famosa por passar dicas de dieta, disso e aquilo. Então pra mim é uma coisa meio tóxica, eu não gosto, não é um conteúdo que me agrada, então simplesmente não sigo. Sigo aquilo que me faz bem, que eu acho que é parecido com o meu estilo, com as coisas que eu quero ver, blogueiras que tenham cabelo cacheado, porque o meu cabelo cacheado e colorido, que é uma coisa que eu gosto, que falem sobre autoestima, enfim, eu vou seguindo de acordo com os meus gostos pessoais.
E quais que são as melhores formas de você ir atrás dessas pessoas? Porque, vou dar um exemplo, às vezes a gente tá lá, vamos colocar aqui um perfil hipotético de uma pessoa que é baixinha, magra, tem um cabelo, né, cacheado e tal, mas ela só segue as pessoas padrãozinhas, gente malhada, gente de academia, e nada daquilo agrada a ela, e ela se encontra assim, perdida. Onde que eu procuro essas pessoas? Como que eu acho pessoas como eu?
Quando isso acontece comigo, eu gosto de fazer uma limpa. De vez em quando eu me pego fazendo essa limpa no Instagram, que é justamente pegar essa influência, todas as pessoas que eu sigo, que eu sou muito influenciada, e paro de seguir. Ah, essa pessoa aqui, olha, não tá dando, ela não tá me acrescentando em nada, eu não tô gostando do que ela tá postando, simplesmente deixo de seguir. E é aí que eu busco outras inspirações. Por exemplo, agora eu tô na vibe de, sei lá, de ter uma alimentação mais saudável. Aí eu pesquiso lá, alimentação saudável. E vou analisando os perfis que eu gosto mais, que mais se encaixam comigo. Até mesmo, às vezes, o próprio Instagram indica pessoas. E às vezes eu tô ali de bobeira, olhando, acabo gostando. Ah, achei o cabelo dessa menina bonita, achei o estilo dessa legal, combina com o meu. E vou seguindo, e assim eu vou indo.
A gente sabe também que o Instagram, não só o Instagram, como as redes sociais, essa questão de seguir, a gente tem isso que você falou, a questão de seguir aquilo que a gente gosta. Mas também a gente tem que ficar atento para aquilo de, tipo, você não se isolar também na sua bolha. Entende? É uma questão do tipo, aqui é um exemplo meio bobinho, mas tipo, eu gosto de pessoas que têm cabelo colorido e tal, e aí você segue 1000 pessoas de cabelo colorido. Mas, sabe, aquela questão de você entender também que tem um mundo lá fora...
Que não tem cabelo colorido.
Que não tem cabelo colorido, que você tem que saber respeitar, na verdade, as diferenças de todo mundo.
Sim.
Não que você tem que seguir todo mundo, que você não concorda e tal. Mas essa questão de você saber respeitar as diferenças dos outros, é claro, também, se o outro também respeitar a sua, né? Obviamente, a gente tem que ter essa coisa recíproca. E, assim, você tem mais alguma dica, alguma coisa bacana sobre padrões de beleza? Porque... o episódio, na verdade, a gente tá falando sobre essa questão do padrão de beleza e como que isso pode ser tóxico pra uma pessoa. Então você tem, assim, sei lá, mais alguma dica que você quer dar pra alguma pessoa que tá ouvindo aí a gente?
Eu acho, assim, que a dica é que, gente, cada pessoa é uma pessoa, cada ser é único, então não tente ficar tentando se igualar a outra pessoa. Eu mesma sempre tentava buscar inspirações e pessoas muito parecidas comigo e nunca achei ninguém que fosse tão parecido comigo quanto eu mesma.
Exatamente.
E justamente por isso, porque eu sou eu e nenhuma outra pessoa é eu. E, gente, vamos lá, me chamo Tafany, né? Eu nunca conheci uma outra Tafany na vida. Então, é isso, tentar perceber que você é uma pessoa única, que você não precisa ter o cabelo igual o de fulana, que você não precisa se vestir igual o ciclano, e é isso.
Pegar meio que essas coisas que você tanto se julga, né, tanto acha que é uma coisa negativa.
E tentar abraçar,
e
sabe?
Falar, tipo, olha, que legal que eu tenho isso, né, que legal que eu sou
que
uma
eu
pessoa.
Eu sou assim, ninguém mais é assim, sabe?
Ótimo. Agora a gente vai para a segunda parte do programa, que é aquela questão da gente responder um pouco as perguntas. Eu abri lá no meu Instagram, que é @conversadesfiada, e falei sobre o tema, né? E algumas pessoas fizeram as perguntas e a gente vai responder aqui. E a primeira pergunta que a gente tem é da Paula, que já participou de um episódio aqui, Paola. E ela pergunta pra gente: vocês ficariam com alguém fora do padrão da beleza construído pela sociedade?
Eu acho que sim, acho que com certeza, né? Porque é aquela questão de beleza ser muito subjetivo, sabe? O que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você. A gente sabe que existe esse padrão social de beleza e tudo mais. Só que eu acho que existe algo além disso, sabe? A questão do estilo e de gostos pessoais. Então, sim.
Uma das coisas que eu acho muito ruim no aplicativo, né, de relacionamento, que é o Tinder, é que ele parece um Instagram pra você se relacionar. O que
Exatamente.
Eu acho problemático em cima disso é porque eu nunca, desde quando eu comecei a me relacionar com as pessoas e tal, eu nunca procurei pessoas bonitas. Eu nunca procurei essa atração física, na verdade, né? Claro que você tem um gosto ali, um gosto aqui, mas na verdade eu sempre falei para as pessoas: ah, eu gosto muito de gente que sabe conversar. Eu sempre falava isso. Porque, na verdade, eu acho que Claro, cada um tem a forma como se atrai pelo outro melhor. Não tô aqui
Mas
falando
acho que...
Mas
as pessoas têm mais a oferecer do que a aparência, não é?
Exatamente. Então, tipo, tudo bem. Você pode realmente achar aquela pessoa muito bonita e criar um interesse por ela. Mas, tipo, não se prive somente, né, dessa coisa de, tipo, ela é bonita e parece ser interessante.
É.
E ponto. Vai atrás, conheça a pessoa e tal. Então, acho que isso é um ponto legal. É, gostei muito da pergunta, Paulo. Obrigado. É, a segunda pergunta é da Rayane. E ela fala pra gente bem assim: como ter autoestima, sendo que eu sou uma pessoa que tem uns peitos muito grandes? Roupa nenhuma fica boa em mim. Assim, a gente até falou um pouco sobre isso na questão das roupas, né?
É, isso me lembrou muito essa questão que a Letícia trouxe aí das roupas, né, não serem feitas, né, pra todos os tipos de corpos, o que é um absurdo. Mas é bem complicado, é uma coisa que eu não vivo, mas eu tenho amigas que... sofreram com isso também, que inclusive tiveram que fazer cirurgias para retirar um pouco dos seios por isso. E, cara, é uma coisa terrível, né?
Então, eu acho que é aquela questão... É uma mistura de tudo que a gente falou durante o episódio. É a questão de você procurar os seus, né? Quem são...
O que
quem
te valoriza, o que vai ficar bom pra você, pro seu tipo de corpo.
E procurar quem tá próximo da sua realidade, pra você,
exatamente,
às vezes, trocar uma ideia, ver o que é. É, misturado com a questão também de saúde, que a gente sabe que tem pessoas que têm os seios muito grandes.
Pesa.
E que pode dar dor nas costas, né, e tal. Então também ver se não é uma questão de saúde, ver se tem que fazer uma cirurgia pra poder, como é que fala? Retirar um pouco e tal. Pra poder controlar um pouco isso. Então eu acho que é uma mistura disso tudo, mas principalmente se desafiar a... Não vou nem falar que é sair da sua bolha, mas assim... De se desafiar, sair do padrão e procurar o que te representa,
exatamente,
né?
Eu acho que o meu conselho é justamente esse, sabe? É procurar pessoas que também tenham peitos grandes, no caso você considerou um problema, e procurar referências, como as outras pessoas lidam com isso, pra quem sabe você se inspirar e tomar a melhor atitude. Ah, não sei, acho que eu devo fazer isso, acho que eu devo fazer aquilo.
Exatamente, sempre ter na mente que, tipo, que a beleza não é uma coisa única, né? Que a gente tá lutando tanto por diversidade, inclusive queremos lutar também por essa diversidade estética. Vamos lá, terceira pergunta é da Lauren Carvalho e ela fala pra gente: como vocês se veem, dentro do padrão ou fora do padrão? Pode responder primeiro.
Eu acho que fora do padrão, né, gente? Eu tenho 1,5 metro de altura, eu sou gordinha, tenho cabelo cacheado e agora... curto, um cabelo cacheado bem curto. Então não é algo que tá no padrão, né? É, geralmente a gente tem um padrão alto, magro, cabelo liso.
Essa pergunta, quando ela chegou, eu achei muito boa, porque é diferente quando você tem que responder assim, um negócio, você se desafia a...
Verdade.
Quando cai essa pergunta na sua mão e você fala: peraí, vamos lá. Então, eu tenho uma coisa que é... Eu acho que tem algumas coisas em mim que são muito padrão e tem outras que eu acho que não. Eu nunca fui um menino sarado, nem nada disso. E eu sei o que é sofrer por você não ser um menino sarado. E essas coisas, a gente sofre com baixa autoestima e tal. Mas é uma coisa que eu trato numa coisa que eu sempre falo no podcast, que é procurar terapia pra você se autoconhecer. É uma coisa maravilhosa. Mas assim, no geral, eu me vejo como fora do padrão. Não consigo me ver como dentro do padrão. Mas eu acho muito engraçado, por exemplo, quando eu vou cortar o cabelo e o cabeleireiro ou a cabeleireira fala bem assim: nossa, esse seu corte tá na moda, né? Ou seja, às vezes eu fico pensando: gente, será que eu fui influenciado a cortar esse cabelo porque é o que tá todo mundo cortando?
Famoso
disfarçado. Exatamente. Tipo assim, será que é porque eu acho bonito no outro que eu acho que vai ficar bonito em mim? E às vezes eu fico muito irritado quando eu vou em algum cabeleireiro, alguma coisa assim. E eu tenho toda aquela expectativa e tal, de tipo... E quando eu vejo como fica em mim, eu fico tipo... ok, talvez não era assim que eu queria. Então eu acho que eu fico meio nesse meio a meio. Claro que no geral me reconheço como fora do padrão, por conta de várias coisas estéticas, mas às vezes eu fico achando engraçado que eu caio nessa armadilha que a própria sociedade prega na gente, tipo, será que eu tô, né, indo atrás desse padrão, apesar
buscando
de criticar,
esse padrão,
apesar de criticar tanto? E agora a última pergunta é do meu irmão Luca, e eu acho que essa pergunta vai ser interessante pra você responder. O Luca pergunta: por que que sempre que as pessoas vão falar sobre padrões de beleza, elas falam mais das mulheres do que dos homens?
Eu acho que é porque é mais cruel com as mulheres do que com os homens. É, até mesmo por conta do machismo e tudo mais, para as mulheres eu creio que seja um pouco mais cruel do que para os homens. Não que não seja cruel para os homens,
mas
entendeu?
É que é mais pesado
para as mulheres. Mas o machismo ele é tão tóxico para as mulheres quanto para os homens.
É. Eu tava lendo um artigo quando eu tava fazendo o roteiro desse episódio e eu li sobre... Na verdade, a pessoa tava até respondendo uma pergunta bem parecida com essa, a pessoa que tava escrevendo. E aí ela tava falando que, exatamente o que você falou, que é muito difícil falar sobre isso, que é muito complexo, porque, né, tanto homens quanto mulheres sofrem com essa questão de padrão de beleza e coisas estéticas, mas que o homem sempre foi o ser valorizado na sociedade.
Sim.
Então o homem, ele tem voz, ele tem opinião, então ele pode dizer, assim, na teoria, né, ele pode dizer o que que ele gosta, o que que não gosta. E a mulher é como se fosse o acessório desse homem.
Uhum.
E aí ela usa uma metáfora muito legal nesse artigo, que é: e os acessórios sempre ficarão melhores se eles forem bonitos. Então acho que foi uma coisa que eu até lembrei quando o Luca fez essa pergunta, porque eu lembrei logo desse artigo, e eu pensei, realmente, né? Todo mundo sofre, mas a gente sabe que a mulher, por ela ser esse, né, por ser esse acessório pro homem, claro que ela vai ser muito melhor se ela for bonita.
Se ela estiver encaixada nesse padrão, né?
Exatamente. As perguntas são feitas, novamente, no Instagram do @conversadesfiada. E vocês podem mandar e-mails, contando história, dando sugestão no podcast conversadesfiada@gmail.com. E agora a gente tem a última parte do programa, que é a parte que a gente recomenda alguma coisa, um livro, série, qualquer coisa, pra vocês continuarem, né, essa conversa aí e se antenarem em outra coisa.
Essa
então, então eu vou deixar você fazer a sua recomendação primeiro.
Eu recomendo o filme Felicidade por um Fio, que ele tem na Netflix. É muito bom porque ele fala justamente essa questão da mulher e da autoaceitação com uma coisa tão importante pra gente, que é o nosso cabelo, que eu acho que a gente... tem essa visão de que enfeita, de que sem cabelo a gente é feia, isso e aquilo. Então é um filme que vale a pena assistir, ele tem na Netflix. E é isso.
Eu queria recomendar, falando sobre essa questão de Instagram, dois Instagrams, que é o da Letícia Muniz, que eu já falei, que se eu não me engano é @letícia.muniz. Eu vou procurar e vou deixar na descrição do podcast.
O da Nina Gabriela também, eu adoro, acho muito bom.
E qual era o outro? Eu queria recomendar o Instagram do Obvious Agency, que é uma agência que fala sobre moda, comunicação, que inclusive eles têm um podcast que tá no Spotify, Apple, se eu não me engano, a maioria das plataformas, que é o Bom Dia Obvious. E a Marcela, que é CEO da Obvious, ela fala muito sobre questões assim, relacionadas a tudo e principalmente sobre beleza. Inclusive ela tem um episódio com a Letícia, que ela fala sobre isso, sobre como que você se sente com o seu corpo, né? Como que se dá com toda essa relação tóxica que a gente tá falando. E é muito interessante de ouvir, porque ela tem uma bagagem super rica para poder contar caso alguém queira continuar nessa discussão. E eu também queria recomendar um livro que, assim, foi um livro muito bom para mim, que eu acho que fala sobre essa questão também de padrões de beleza, que tem o livro e tem o filme, que é A Garota Dinamarquesa, e conta a história, né, sobre uma das primeiras mulheres trans da história, pelo menos nessa questão que a gente sabe, né, europeia e tal, que teve história registrada. Então vale muito a pena ver o filme, ler o livro também é muito bom, e traz uma sensibilidade muito grande para essa questão, principalmente dos padrões de beleza relacionados com machismo.
Uhum.
Que a gente vê um homem que tá em transição para finalmente poder se identificar com um gênero que é o que ele, né? Na verdade, o gênero que ele se identifica. Então, é muito rico também a leitura ou o filme, vale muito a pena. A gente vai ficando por aqui. Queria muito agradecer a Tafani por ter aceitado. Pra quem não sabe, a Tafani não gosta de podcast. Então eu achei muito legal trazer ela pra gente gravar. Então é mais uma experiência aí pra ela. E se você quiser deixar o seu contato pra as pessoas saberem como procurar você, caso alguém tenha se identificado com você e quiser trocar uma ideia, pode falar.
Não que eu fale muito ou que eu apareça muito no meu Instagram, mas quem quiser me seguir lá é @tafpetrova.
Eu também vou deixar aqui tudo linkadinho na descrição. E só repetindo, se vocês quiserem mandar alguma história, sugestão, só mandar no @conversadesfiada ou no e-mail podcastconversadesfiada@gmail.com. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Tchau!
Tchau!